Estamos ao vivo.
Estamos ao vivo hoje. E é o seguinte, ó. Nosso amigo aqui, ó. Tá com o olhinho fechadinho, né? Você usou entorpecentes, né? Você usou entorpecentes, cara. O cara me aparece no escritório assim, ó.
E aí, bom dia, meu.
Ô, cara. A live de hoje é aquele tipo de live que não é pra todo mundo, hein? É aquele tipo de live que a gente vai trazer verdades inconvenientes. Você tá pronto? Você tá pronto pra isso ou não? Hã? Fala pra mim. Deixa eu falar uma coisa. Ontem o Renan pôs quantos clubes?
Se eu não me engano, ele perdeu pra você, Arthur. Mais uma
na
vez.
Live dele?
Ou ele empatou. Ele colocou, eu acho que 14 na live, mas você, mais o tempinho que a gente foi pra outra live,
então,
a gente ganhou.
Então chupa Renan. Ó, deixa eu falar uma coisa. Vamos dar outra aula hoje? Vamos lá, ó. Fala. Agora fala. É, o Pira já achou? Não, vocês vão dar um jeito, velho. Enfim, não me deixa nervoso. Vamos lá. Ó, quem entrar no clube vai ganhar as duas revistas Valete, tanto a de um ano comemorativo, quanto a do Elon Musk, que é aquilo que eu tenho falado. Se a revista do Elon Musk está saindo agora, é porque a gente teve essa visão há um mês atrás. Cara, a gente fez uma revista, olha que engraçado, a primeira revista Valete, sabe qual era o tema da revista Valete? Alexandre de Moraes. Há um ano atrás, nós falamos, entenda com profundidade esse assunto. Né? E quem vai ver meu vídeo hoje vai saber do que eu tô falando. Mas vamos lá, vamos começar com micro? Temos micro?
Temos micro aqui.
Só falar uma curiosidade, tá? Vocês viram que tá rolando a operação da polícia que tá prendendo mó galera envolvida na máfia do transporte? Vocês lembram que na campanha da prefeitura eu meti o dedo na cara dos caras, falei de máfia do transporte? Só uma curiosidade, uma das buscas e apreensão que estão acontecendo é do lado da minha casa, mano. Você acredita? É num apartamento de luxo lá, mano. Tipo, tem um apartamento lá no perto de onde eu moro, que é um apartamento de luxo, mano. Os caras, puta, chegaram lá cheio de PCC lá na parada, velho. Vamos lá.
Bora lá, bora ver aqui, ó.
Tarcísio quer privatizar a linha 1 azul do metrô de São Paulo até 2025. O governador planeja conceder a operação de todos os ramais até o fim do seu mandato. Isso é muito bom, tomara que isso dê certo. Vamos ver se ele realmente vai privatizar a parada. Tem que dar certo.
Você acha que vai dar bom, mesmo no Brasil, e com todos os problemas estruturais do Brasil?
Eu te inverto a pergunta, assim, você acha que deixar estatizado dá bom?
É, mas tem o problema, né, do pessoal da greve ligado aí a um pré-candidato.
Ah,
né?
Você tá falando que vai ter greve? Vai, isso, tem barulhinho, e os caras vão aceitar no final das contas.
Eles já fizeram no
ano passado. Se você tiver um governo... Aí é que tá, vai depender do Tarcísio. Se o cara tiver pulso, fala, irmão, aqui para de gracinha, hein? Beleza.
Tranquilo. Fala
uma coisa, eu tô muito branquelo, impressão minha?
Você passou o pozinho?
Não, é que eu tô
maquiagem.
Falando assim, eu tô achando essas luzes muito brancas, cara.
Ah,
eu não sei, eu não entendo disso. Vai lá.
Bom, a próxima aqui, ó, que não, é micro notícia, já indo pra
Vamos lá.
Grande pauta.
Vitória, aprovamos o marco legal dos games de forma definitiva na Câmara. Aprovamos agora as mudanças no texto feitas pelo Senado Federal. Pausa aqui, ó. Você já deu like na live, cara? Você já deu like nessa live? Comenta audiência. Hoje nós vamos falar de verdades inconvenientes, hein? Eu preciso de... É o tipo de live que não vai agradar todo mundo. Então eu preciso que você dê o like para que as pessoas sejam forçadas a entrar nessa live. Pega um like que tá voando aí e joga nessa live. O marco legal dos games garante o desenvolvimento desse setor no Brasil, sem burocracia e sem carga pesada de impostos. É deixar a indústria dos games crescer no Brasil sem as amarras do Estado. Só para vocês saberem, tá? A indústria dos games, sabe o que ela era considerada?
Não.
Jogo de azar.
Ô, louco.
Você acredita, velho? A indústria dos games gerou mais dinheiro do que a da música e do cinema somadas. Em 2016, o Brasil movimentou 1,5 bilhão no setor. Eu lembro que teve um jogo, cara, acho que foi GTA... Não, acho que foi o 4, né? Quando lançaram o 4, que ele foi quando deu a superação mesmo, que ele superou, tipo assim, a maior bilheteria do cinema. Os caras, caramba, mano, um jogo deu mais do que... Foi um desses daí. Eu sei que não foi o 3, porque o 3 eu jogava.
Foi o 5.
Foi o 5, você acha?
Isso, foi o 5.
Meu, tipo aqui. Assim, caramba, velho, um jogo deu mais do que um filme, cara. Vamos lá. Em 2016, blá, blá, blá. Não é só uma brincadeira de criança. A geração de emprego, é geração de emprego e renda, é mais investimento para o nosso país. O texto agora segue para a sanção presidencial. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, amiguinhos. Não joguem tanto videogame, tá? Senão vocês vão ficar com o cérebro frito, tá? de maus estímulos de endorfina. Vai pra vida real, vai andar de bike, vai interagir com pessoas num bar, né? Não seja um incel gamer. Seja um gamer, mas um gamer da hora, né? Vamos lá. Seja um gamer legal, cara. Seja um... Imagina você ser um Shed e ser um gamer ao mesmo tempo. Você zerou a vida, cara. Você zerou a vida. Vamos lá, vamos lá.
Você quer ir já para a pauta principal?
É você que manda, cara. Eu estou a seu dispor, velho. Não, então quem manda nessa live é o operador. Você
é o operador mesmo? Não, eu acho que você está mal acostumado com
o Bahia?
Com o Bahia aí, hein? Está mal acostumado
com
o Bahia.
Por isso que eu gosto dele. Eu não faço nada, nada. Eu chego e está tudo pronto.
Aqui, ó.
Ó, like na live e quem entrar no clube vai levar as duas revistas Valete. Que, aliás, eu não tenho essa daqui ainda para folhear, mas, ó, esse vídeo que separei. Eu vou mostrar uma coisa pra você, cara. É impressionante, tá? A gente tá vendo o que tá acontecendo aí com o Alexandre Moraes, com o Lomas, tá. Você fala, mano, não é possível que as pessoas ainda tenham essa visão tão antiquada do que é a direita. Né? As pessoas não entenderam ainda o que é o fenômeno da direita. As pessoas não entenderam. Um sintoma disso é essa entrevista do UOL. MBL confronta família Bolsonaro após entrevista do Flávio Bolsonaro no Roda Viva. De que lado vocês estão? Aí puseram pra esse senhor comentar. Olha a besteira.
Olha o besteirão.
É, abaixa aí.
Tá baixinho, vai.
O meu microfone tá alto aqui ainda.
Tá alto?
É muito.
Seu microfone?
É.
Aí agora?
Tá alto ainda.
Ô, louco. Peraí.
Oi. Pode baixar mais.
Ô, louco.
Aí, agora sim. Vai lá. Bora. Vamos ver o que ele falou.
A posição do ministro, do senador Flávio Bolsonaro sobre o ministro Alexandre de Moraes.
Não, deixa.
Hoje, ontem ainda, né, aqueles influenciadores do MBL, né, que são pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais, foram até as contas da família Bolsonaro para cobrar.
É tudo muito absurdo. Eu estou na ópera do absurdo, né? O Flávio Bolsonaro estava muito manso ontem no Roda Viva, né? Não atacou o Alexandre Moraes, pelo contrário, foi contra o impeachment e tal. Uma razão muito simples, ele tem um monte de pepinos na justiça e pode, mais uma
de
vez,
fato,
ir parar lá no Supremo Tribunal Federal.
De fato.
Tava salvando a própria pele, vamos dizer assim. E falou um monte de mentiras sobre ele mesmo.
Verdade.
Sobre as milícias, sobre o pai dele, enfim. Um legítimo herdeiro do Bolsonaro. Agora, o MBL, eu nem sabia que existia ainda, né? Ele foi muito falado na época do impeachment da Dilma e depois sumiu. Eu não sei.
Você, assim como eu... eu nem sei se esse cara é jornalista profissional. Eu sou, tá? Não sei nem se você tem a carteirinha de jornalista. Eu tenho. Cara, você é colocado aí para fazer um comentário num grande veículo de imprensa oficial, que é o UOL, e você fala uma besteira dessa, velho. Velho, eu lembro deles do impeachment, depois ele sumiu. Você tá assim, tá doido, velho. Você tá maluco, velho. Você tá maluco? O impeachment foi em 2016. Em 2018, eu fui o segundo deputado estadual mais votado do estado. O Kim Kataguiri foi, acho que, o quarto ou quinto deputado federal mais votado do estado. Ambos sem fundo partidário. Em 2020, eu fiz uma campanha pra prefeitura. Eu fiz 10% dos votos na maior capital do Brasil. Sem fundo partidário, sem fundo eleitoral. Agora, em 2022, o Kim foi o único deputado que fez a própria cadeira batendo no Lula e no Bolsonaro. Você vem me dizer que o MBL sumiu? Assim, como é que um cara desse pode ser comentarista de política? Se o cara não lembra do MBL... Assim, você entende que vocês... Só que aí vem o que ele faz depois, né? Vai lá, dá play aí.
Sei que eles não formaram um partido até hoje, né? Então, eu acho que isso aí não deve preocupar muito a família Bolsonaro.
Pausa. Que leitura imprecisa, cara. Nada preocupa mais a família Bolsonaro do que o MBL. Nada. Tanto que eles passam o dia atacando a gente. Não a esquerda, não... Né? Os caras sabem que nós estamos em ascensão e eles estão em queda. Bom, vamos lá.
O MBL deve estar achando que a família Bolsonaro está muito moderada.
É, olha lá.
Porque não olha quer o um impeachment do Alexandre de Moraes. Quer dizer, tudo é ópera do absurdo. Cada tema que a gente levanta aqui, Diego, fica mais difícil comentar. Porque,
assim,
né?
Pausa aqui. Mas é engraçado o enquadramento dele, né? É, metade eu vejo o cenário. A outra metade eu vejo a cabeça dele e a testa, né? O cara não consegue nem olhar pra câmera, velho. Pô, bicho. Vamos ver se ele fala mais alguma coisa.
Agora apanhou muito nas redes ontem, nas milícias digitais bolsonaristas,
Pausa, não,
né?
beleza. Aí ele vai falar do Bolsonaro. O
Não só.
MBL está achando o Bolsonaro moderado demais. É nós é que somos os xiitas aqui, né? Nós que queremos intervenção militar e golpe militar. Você vê que, cara, como é que pode, velho? Um cara que se propõe a fazer um comentário político, não saber o básico, não saber o mínimo. Isso aqui entra naquele negócio. São aquelas críticas rasas, aquelas críticas que não podem ser feitas, né? Do tipo assim, ah, o MBL é irrelevante. Não, não é, cara. Ah, quem é burro? Não dá pra falar isso, velho. Entendeu? Você pode discordar da gente, mas não dá pra falar essas coisas. Você só perde sua credibilidade quando você fala isso, cara. Né? Então, enfim, isso aqui foi um tira-gosto pra você entender como é que funciona o Brasil. Né? Um tiro. Só uma coisa, como estamos de audiência e like.
Ó, nós estamos com 2.080, porém, Arthur, só 1.177
Pessoal, tem 1.000
likes, cara.
likes voando aí. Dê o like na live. Vamos subir essa audiência. E quem entra. Ó, não temos nenhum membro no clube ainda, hein? Quem entrar no clube vai levar as duas revistas Valete. Você vai levar a edição comemorativa de um ano e você vai levar a revista histórica da Valete do Elon Musk. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Algumas Valetes, elas são excepcionais, né? Uma delas, por exemplo, é a Valete Trans. Uma Valete que foi a recordista de venda e tal. Essa daqui vai ser dessas, tá? Essa daqui, porque essa treta com o Elon Musk não vai parar aqui. Isso aqui vai continuar. Então, isso aqui é para você entender esse assunto com profundidade e você convencer outras pessoas desse assunto. Mesmo porque o Elon Musk está começando a errar agora, você sabia? O Elon Musk está começando a sinalizar para uma galera que vai jogar fora qualquer traço de credibilidade que ele tenha em relação ao que ele pede aqui para o Brasil. Vamos lá. Bora lá.
Você quer falar de.
Eu não quero falar de nada, eu quero falar do que você colocar, mano. Vai lá.
Vamos voltar no tópico de Elon Musk aqui, porque parece que, Arthur, ele continua retweetando um pessoal aqui que é
Pois é.
só os bolsonaristas.
Olha lá, olha lá, olha lá.
Lá.
You are most welcome.
Do nada.
Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.
Bora ver o
O
Girão falando
Girão.
aqui.
Deixa eu ver o que o Girão falou.
Uma mensagem para o Mr. Elon Musk. My name is Eduardo Girão.
Até o
I
nome
am
dele
a
falou Girão.
senator from Brazil, by the state of Ceará. I speak from the plenary of the Senate of this country now to thank you for your support for free speech in Brazil. Your positions against authoritarian decisions are
Autoritário.
reinforcement to the return of democracy in Brazil. And an answer to the prayers of Brazilian people
Deixa eu falar
who
uma
will
coisa, faz aqui
always
antes,
know.
cara. Deixa eu falar uma parada. Você não precisa ser um expert em inglês, né? Eu mesmo não sou, eu me engasgo todo quando eu falar. Mas se você vai no plenário de uma casa falar, o mínimo que você tem que fazer é ensaiar o que você vai falar, né, mano? Vamos lá, vai lá, dá play aí. Play!
For their joy and vibrant spirit, but now are suffocated of fear. Your actions serve as a flame of hope. Thank you very much, Mr. Elon Musk. Uma
Vamos lá,
mensagem
vamos lá. Na
para o
verdade, é um
Mr.
senador do
Elon.
Brasil, parabenizando o Elon Musk, muito bem feito, inclusive, né? Concordo com o Girão. E o Elon Musk, ele não tem como saber, né? Esse cara do bem, esse cara do mal, quem é esse cara é legal, o que que ele fez durante a vida dele, não tem como ele ficar pesquisando cada pessoa. A culpa da gente entregar na nossa luta por liberdade na mão de falsos defensores da liberdade é nossa. Quando o Nicolas é o deputado mais votado da história do Brasil, quando Eduardo Bolsonaro estoura de votos, quando o Flávio Bolsonaro vira senador, é o Brasil escolhendo seus representantes, cara. É isso que a gente quer, nós estamos escolhendo esses caras. O Elon Musk está olhando e fala, quem vocês escolhem para defender vocês? Esses caras aqui? São esses os representantes da direita? Então vambora. Aí para que a gente quer tudo isso? Para no final das contas esses caras irem pedir artigo 142, essas paradas? Não. É isso? Vamos lá, vamos lá. No final dessa live, inclusive, eu vou falar uma coisa meio chata, tá? Que aconteceu no MBL, mas é importante falar sobre isso, inclusive. Vai lá.
Só queria colocar, Arthur, muito rapidamente,
My
que
equipe play very
ele
nice for this time.
lembra muito esse cara aqui, ó.
Tá de brincation with me, cara?
Iraq and South Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match by equipe playing the left, lembra, the right. Muito,
ficou bom, ficou bom, ficou bom.
Everyone best opportunity for.
Mas eu só coloquei só pra lembrar desse meme aqui do João Santana falando de inglês aqui. Mas vamos falar da pauta principal, então vamos iniciar aqui, Arthur. Ó,
vamos lá.
Esse cara aqui, ó. Agora vai ter
vamos que falar. Vamos falar. Eu não ia falar um pouquinho mais do Elon Musk, mas depois a gente fala então. TRE do Paraná decide contra a cassação de Moro por 5-2. Senador era alvo de duas ações que o acusam de abuso de poder econômico na eleição de 2022. Então ele não foi cassado, o que é uma notícia assim estonteante se você parar para pensar o tipo de país que nós vivemos, né? Foi o que eu falei, cara. Quando saiu a notícia do início do julgamento da cassação do Moro, foi justo na semana em que estourou os vídeos do Oruan lá em Portugal e a galera pedindo liberdade pro Marcinho VP. E aí você fica imaginando o seguinte, imagina um estrangeiro, imagina Elon Musk falando o seguinte, deixa eu ver como é que funciona o Brasil. Enquanto eles estão caçando um juiz que prendeu corrupto, existe uma galera pedindo para um rapper filho de um bandido, né, para se soltar um líder de uma facção criminosa? É isso que nós queremos pro Brasil? Então isso aqui é uma notícia maravilhosa. Agora, eu vou te dizer uma coisa, velho. Onde tá o risco? O risco não tá aí não, velho. O risco tá no STF. O STF pode vir e ó, plau, igual foi a do Deltan. A do Deltan, se não me engano, foi assim também, não foi? Ele se livrou e depois o pessoal foi lá e plau, e cortou as pernas dele. Por quê? Pra não queimar o filme do TSE. Eu acredito que seja isso. Quero estar errado. Mas infelizmente, você ser honesto e fazer um bom trabalho nesse país dá nisso. Né? Que mais que temos?
Eu só queria colocar pra você a foto dos caras que votaram a favor. E olha aqui, ó.
Desembargadores nomeados por Lula foram os únicos a votar pela cassação do Moro. Eu acho que é uma coincidência.
Coincidência?
Né? Pô, uma coisa não acontece. Normal, pô. Essas coincidências acontecem. Por exemplo, o homem que está fechando agora contratos com a Venezuela de energia a 10 vezes o preço que ela custa, coincidentemente, é uma coincidência, foi o homem que foi gravar o Temer.
Tudo coincidência, então.
Coincidência, né? Por exemplo, o Marcelo Odebrecht, que não delatou, ou delatou o Lula, eu não lembro agora se teve delação do Marcelo, né? Acabou de ganhar uma nova licitação aí do governo. Olha aí que coincidência. O José Dirceu, que foi pra prisão e não delatou o mito Lula, também tá acontecendo o que com ele? Tá bem aí, ó. Tá mandando em tudo. Tá nos bastidores aí, correndo pra tudo quanto é lado. José Genuíno, a mesma coisa. Deve ser uma coincidência que o Lula indicou justos desembargadores que votaram a favor da cassação do Moro, né? Construtoras investigadas são reabilitadas para contratos públicos e buscam retomada após Lava Jato. Impactado por investigações, prisões e quedas de faturamento na última década, o setor tem ascensão de empresas médias e mira concessões e projetos de PPPs. Aí, ó. Olha aí que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. É coincidência.
Tudo coincidência.
Por exemplo, o Lula vai lá e ele contrata a obra do Odebrecht para fazer no seu governo. Depois o Odebrecht vai lá e paga 14 milhões de reais em palestras pro Lula. Porra, isso é uma coincidência. Não acontece com você, Drax?
Ah, claro.
Porra, vira e mexe, acontece. Sei lá, você é prefeito de uma cidade, contrata uma obra, depois essa construtora te chama para fazer uma palestra, você ganha... Acontece. Tudo, né? Acontece. Ah, meu Deus. Como estamos de audiência e like?
Nós estamos com 2.900, 3.000 já, mas só 1.700 likes.
Pessoal, né? Tem 1.300 likes voando
um
aí.
Só um clubinho.
E um clubinho, eu nem vi o clubinho que entrou, cara. Ó, quem entrou já levou essas duas. Vamos dar aula no Renan? Vamos dar aula. Você que não entrou ainda, cara, entra, é R$1 por dia, velho. Vamos dar essa aula no Renan? Vamos dar esse baile nele? Vou te falar uma coisa. É que tem uma coisa que tá engasgada aqui que eu quero falar, cara. Não sei se eu falo, se eu não falo, vamos ver. Tem mais pauta aí ou não?
Não, tem. Você tá voando nas pautas. Né? Mas
tem pauta ou não?
Tem pauta. Mas
então manda a brasa. Vamos falar uma coisa. O que, que é a próxima pauta? É o quê?
A gente ia falar de Marielle.
Então antes de eu falar de Marielle, deixa eu tirar uma coisa do meu coração. Tá? Deixa eu tirar uma coisa do meu coração. Eu vou contar uma coisa pra vocês que me abalou ontem. Eu não tô brincando, não estou brincando, tá? Me abalou de verdade. Isso me abalou tanto, cara. Eu juro, eu não estou brincando. Que eu falei, eu só vou resolver isso amanhã. Eu vou dormir, eu vou acordar e vou pensar como eu vou resolver, tá? existe uma coisa muito ruim que acontece, né, nos grupos políticos, que é você ter os traidores, você ter a falta de lealdade de algumas pessoas, né? A gente já teve tantas vezes, cara. Acho que a maior expressão disso, né, acho que o maior de todos foi o Holiday, né? O Holiday, ele esteve no MBL desde 2015, se não me engano, né, meu? Ele dormia no pô, o cara dormia no sótão do galpão que o MBL alugava, velho. Sabe, o primeiro terno do Holiday foi um doador do MBL que comprou. Você sabia? Foi lá, falou, não vem dessa. Cá. Pegou ele, levou ele na loja, comprou um terno pra ele ali e tal. Né, cara? Colocamos o Holiday em tudo quanto era lugar pra ele ter protagonismo nas coisas. De repente o cara saiu batendo. Mas são vários. Eu sempre esqueço o nome daquele orelhudo lá do Ceará, que a gente chamava de bebezão.
Carmelo Neto.
Outro! Carmelo Neto. O próprio Pavanato que tá com o Holiday. O cara, são tantos, assim. Cara, no Rio Grande do Sul tem uma turma gigante lá e tal. E a gente sempre faz o seguinte, cara. A gente precisa de testes, né? De lealdade ao longo do tempo. Que eles são quase que como é que eu posso dizer? Eles são quase que necessários, cara. E é uma coisa triste, porque às vezes a gente acha que a gente lida com pessoas que têm o mesmo nível de raciocínio que a gente, mas não é assim que funciona. E por que eu tô dizendo isso, cara? A gente tá vendo uma ascensão de novos líderes do MBL agora, cara. São vários. É o Sandro Filho, é o Costenaro, é o Faustino, é o Matheus Batista, é a própria Amanda, é o Renato, etc, etc, etc. Que eles estão crescendo, né? De uma forma muito bonita, sem puxar o saco do Bolsonaro. Os caras conseguem crescer sem fazer uma pagação de pedágio para essa turma. E por que que isso é possível hoje? Por que que hoje uma pessoa consegue ter um crescimento dentro do campo da direita sem ficar pedindo desculpa pro Flávio Bolsonaro? Hein? Hoje eu briguei com uma pessoa aqui, cara, eu não vou falar quem é. Eu usei até um termo sexual pra dizer, eu falo assim, quem é que não tá, né, com o negócio do Bolsonaro na boca e pode crescer? Porque só assim, na direita, só se crescia assim, tá? De 2018 pra frente, você só crescia na direita se você estivesse com o falo do mito em suas bocas. É isso, tá? Pedindo desculpa pra... Ah, o Flávio vai fazer uma rachadinha, desculpa por ter falado isso, né? Hoje, essas pessoas conseguem crescer, há um caminho na direita. Sem o Bolsonaro, modéstia à parte, cara, por causa de pessoas como eu, como o Kim, como o Renan, que abriram mão desses likes fáceis, desse engajamento, né, emprestado, desse rabo de foguete que a gente podia ter se apoiado, a gente abriu mão disso, a gente escolheu derreter. O MBL chegou a derreter. É, amigão, chegamos a perder centenas de milhares de seguidores em dias. Eu perdi 100 mil. Eu perdi 100 mil. Então, isso aconteceu para que hoje novas lideranças possam, não só do MBL, mas outras, possam andar por um caminho na direita sem a influência do Bolsonaro. E vou te dizer uma coisa, cara. É por isso que eu respeito, por exemplo, o próprio Nando Moura. O Nando Moura é um cara, que eu não gosto dele. É um cara que eu não tenho nada contra ele, mas não é meu amigo, nunca foi. E depois a gente até tretou. Eu tenho um respeito imenso por ele. Por quê? Porque ele também esteve no barco de quem fez a escolha difícil. Ele também, em um momento, falou assim, é pra perder o quê, seguidor? É pra perder like? Bora, pra falar mal do que tá errado? Vou fazer também. Quer ver outro? Esse já é mais parceiro nosso, Marcelo Brigadeiro. Marcelo Brigadeiro se tornou um amigo de verdade. Um cara que tá junto com a gente. E tá aí, ó. Quer ver outro? Danilo Gentili. Sempre bateu de frente com o PT. Vou contar uma coisa pra vocês não sabem, tá? Certa vez, quando meu canal tava crescendo, o Danilo vai brigar comigo. O Danilo Gentili me chamou pra ir no The Noite. Falei, cara, que esquisito, né? Por que que ele tá me chamando?
Ele tá acusando conexão aqui. Voltou.
Voltou mais ou menos ou voltou? Eu tô ao vivo?
Tá ao vivo, sim.
Bom, pessoal. Mais uma vez, né?
Mais um dia.
No Brasil, mais um dia no Brasil, né? Como estamos de audiência?
Agora foi, tava quase em 4.000, 1.660, mas vamos indo que a gente recobre igual ontem.
Eu nem lembro o que eu tava falando mais, era uma coisa mó importante, velho. Porra, é verdade. Vamos fazer o seguinte, quando voltar a audiência, pelo menos a 3 mil eu retomo essa história, que a história é muito importante. Tá. Pô, caiu bem no, caiu no auge da história, velho. Tá. Inacreditável, mano. Põe aí a próxima pauta, vai. Ó, entra no clube aí, pessoal, vai. Vamos compensar isso daí e dê like na live, cara. É muito importante você dê o like, né, velho? Vamos subir essa audiência aí. Vamos lá.
Se a internet deixar aqui, ó. Quer falar um pouquinho desse cara aqui, ó?
Vamos lá. Bolsonaro sela apoio à pré-candidatura de irmão de Gilmar e fala com o ministro ao telefone. Francisco Mendes, da União Brasil, será candidato em Diamantino, Mato Grosso, com apoio do PL. Aliado diz que ex-presidente buscou aparar arestas. Ô, meu, eu tenho uma aresta aqui que é uma rachadinha. Você tem como aparar essa aresta pra mim, por favor? Olha, eu tenho uma outra aresta aqui, ó, que é de funcionário fantasma. Tem como apagar, como aparar esta aresta aqui? É isso que tá acontecendo, amigão. É, e você vai ver gente falando que pra bater de frente com o STF precisa ser o mito, precisa ser o Bolsonaro. Não, porque o mito... O Monark, você viu o tweet do Monark? 46 mil curtidas. Não, porque se o Bolsonaro voltar, nós vamos ter o impeachment de todos os ministros do Supremo. Você acha que o Bolsonaro, que está apoiando o irmão do Gilmar Mendes, vai dar um jeito de dar impeachment do próprio Gilmar? Vocês estão loucos, velho. Vocês estão loucos. E nem acho que esse seria o caminho. Ai, deu impeachment. Tirou o Alexandre Moraes, tirou o Gilmar Mendes, tirou o Toffoli, agora resolveu. Não! Quem é que vai assumir aquela cadeira? Ah, o Bolsonaro vai indicar, se ele for presidente de novo. Você acha que ele vai indicar quem, cara? Não, não, não. Vamos fazer via eleição. Pior ainda! Pior ainda, velho! Sabe por que é pior ainda? Porque a Suprema Corte não é feita para ser de pessoas que estão próximas ao calor popular. É isso. A Suprema Corte é uma guardiã da Constituição, no matter what. Não importa o que aconteça, nós vamos guardar o que está escrito nessa Constituição. Ah, mas a galera aqui tá brava, que não interessa o que está escrito. É foda, não é, cara? E aí, como estão? A audiência tá subindo?
Tá voltando.
Tá subindo, tá subindo.
2.500 de volta.
Ô, cara! Aí sim, meu! Sim. Ô, louco, ó, ó.
Dois clubinhos.
Vamos meter uns clubinhos para ficar feliz, vai? Vamos meter um chupa, Renan, aqui, ó. Vamos entrar clubinho, ó. Vai levar as duas revistas Valete. Aproveita porque, velho, deixa eu te falar uma coisa. Cada revista Valete dessa, eu nem lembro, eu nem sei quanto tá hoje, mas era 150 pau. Duas revistas são R$300. Basicamente, você tá pagando 2 meses de clube e levando 10 de graça. Então, entra no bendito clube. Entre no clube, cara. Você precisa entrar no clube, beleza? Vamos lá. Deixa eu contar a história do Gentili. Vamos lá. É, surpreendentemente, o Danilo Gentili me chamou pra ir no The Noite, né? Eu falei, caramba, que esquisito, né? Porque, como eu te falei, eu sou menor que o Kim, eu tenho menos tempo de movimento que o Kim, o Kim é muito mais preparado do que eu, né? Por que eles estão me chamando? Mas beleza, fui lá, fiz o programa, legal. E aí eu falei pro Danilo, no dia, eu falei, meu, por que você não chama o Kim? Ele falou, meu, beleza, eu tô ligado que o Kim vai lançar um livro, que foi aquele livro dele, o Quem é Este Moleque para Estar na Folha, foi o primeiro livro dele, que é basicamente uma coletânea de colunas que o Kim escreveu para a Folha, enquanto o Jean Willis falava, quem é esse moleque para estar na Folha? Não, quando ele lançar o livro, então a gente chama ele, porque aí ele vem falar do livro. Beleza, ele lançou o livro e nunca se chamou. Aí, porra, porque anos depois a gente descobriu que é o seguinte, o Danilo Gentili, ele esteve muito próximo dessa galera bolsonarista, quando dessa época, né, 2016, 2017. E essa galera começou já a queimar o MBL. Ó, o MBL não presta, ó, esse Kim não presta. Não, esse Arthur até que é legal, hein? Esse Arthur até que... O Arthur até que beleza. O Arthur é diferente do MBL. Eu já vou chegar nessa parte específica. Logo depois, o Danilo Gentili viu que o governo Bolsonaro estava fazendo merda e fez algumas críticas leves. Eu lembro que o Danilo Gentili não chegou batendo na porta. Chegou metendo o pé na porta. Ele fez crítica, tipo, isso aqui tá errado. Isso aqui... Sabe o que essa galera fez? Eduardo Bolsonaro, Felipe G. Martins. Ia ligar pro cara intimidando. Ô, irmão, que história é essa aqui, meu? Como você vai criticar o... Tipo, querendo pautar. O Danilo falou, meu irmão, vocês acham que vocês são quem pra me pautar? Agora que eu vou bater de frente mesmo. E foi bater de frente. Fez a escolha da honra. Fez a escolha dos corajosos. Escolheu os seus princípios acima do lucro. Beleza. Daí, meu irmão. Daí... O que aconteceu depois? Aconteceu isso comigo, em certa medida. né? Ó, novo membro do clube, entrou mais um, três, tamo junto, vamos entrando no clube. Aconteceu isso comigo em certa medida. Eu era chamado para fazer propaganda de Brasil Paralelo e fiz. Fui o maior vendedor de Brasil Paralelo, eu não lembro agora que ano, ganhei até um iPhone de presente deles. É, que eu dei pra minha ex-namorada, você acredita, velho? Que otário, né? É, eu não gosto de iPhone, toma, meu bem. É, o trouxa. É, que mais? Fui chamado pra ir em 1 milhão desses fóruns de liberdade. Não, fórum da liberdade, vem, não, o Arthur. É, outra aí, entrou o Cláudio, tamo junto. Fui chamado pra ir no IFL, fui chamado pra ir no IEE, fui chamado pra ir no CPEC, você sabia disso? Que eu fui no CPEC e fiz um painel com Olavo de Carvalho. Vocês sabiam disso? Sabia disso, ô MB Louco?
Nunca soube disso.
Pois é, eu fui chamado pra ir no CPEC. Eu lembro que o Renan ficou pistola. Como assim? Você fala, eu falei, irmão, relaxa, mano. Relaxa. Eu vou lá e vou falar as verdades. Duvido. Fui lá. Sentou eu, a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, não, porque eu vou defender esse governo mesmo quando tiver errado. Eu peguei o microfone e falei, essa é a nossa diferença. Eu jamais vou fazer isso. E aí a galera, o Olavo de Carvalho vai entrar aqui via como é que chama? Via Skype. Não sei o que ela falou. Antes do Olavo de Carvalho falar, eu quero deixar claro que eu discordo bastante dele, cara. Não sigo a linha dele. Aí foi lá, falou um monte de besteira. A galera, oi, Olavo. Depois passou a palavra pra gente. Eu falei, eu discordo tudo isso que ele falou, cara. Eu achei que ele tem que criticar o Bolsonaro falando um monte de besteira. Por que que eu estou dizendo isso? A tentação sempre bateu na minha porta. E vamos deixar a modéstia de lado. Se eu fosse bolsonarista, se eu tivesse feito essa escolha, eu seria dos maiores bolsonaristas. Porque fazer o que eu fazia, de ir na rua e enfrentar os caras, isso ninguém fazia, mano. Isso ninguém fazia. Não tinha porcaria nenhuma, tá? De mamãe falei. Eu que popularizei esse método e foi muito bom. Deu muito certo. Se eu tivesse feito a escolha da desonra, não, vou pedir desculpa aqui, ó. Vou pedir desculpa pro Flávio Bolsonaro, tá? Eu teria ficado gigante. Gigante. A gente decidiu andar num terreno muito, muito, muito pantanoso para que outros que viessem depois a gente pudessem correr nesse caminho. Eu quero falar isso aqui, que é para as pessoas nunca esquecerem, que só há uma direita sem o Bolsonaro, porque nós todos fizemos essa escolha. Eu, Marcelo Brigadeiro, Danilo Gentili, Nando Moura, Kim Kataguiri, Renan Santos. Nós abrimos esse caminho. Fomos nós que em 2019 falamos, o Aras estar na PGR é uma traição do Bolsonaro. Não é um erro honesto, é uma traição para salvar a própria família. Indicar o Cássio Nunes, indicar o André Mendonça, sancionar emenda do Freixo. Isso tudo foram as críticas que não são permitidas. Que existem as críticas permitidas, né? O Marcel Van Hatten vai dizer, não, eu critico quando o governo erra. Nós temos que criticar quando o governo erra e elogiar quando acerta. Quais as críticas que ele faz? Olha, a gravata do Bolsonaro não combina muito com as meias que ele está usando. Essa crítica é permitida, essa crítica você pode fazer. Né? É igual o governo Lula. Existem as críticas que os asseclas do governo podem fazer. Olha, eu não gostei muito da fala do Lula aqui. Olha, eu não achei que a postura dele foi a melhor, mas é o seguinte, irmão. Mensalão não existiu, Petrolão é mentira, o Sérgio Moro é agente da CIA. Né? Não, veja bem, tem que taxar a Shopee, porque, na verdade, não, veja, a inflação alta não é tão ruim assim para o povo brasileiro. É a mesma coisa com o governo Bolsonaro. Existem críticas que podem ser feitas. Por exemplo, você pega o documentário do Brasil Paralelo sobre ditadura militar. Olha, realmente, um regime de exceção não pode se estabelecer por tantos anos. Porra! Que crítica, mano! Porra, meu! Que crítica! Aí mete o Olavo de Carvalho. Por que o... Como é que o Olavo de Carvalho... Ora, porra! Porque os comunistas iam tomar conta do Brasil? Porra! Você quer fazer o quê, porra? Precisou dos militares, porra. E hoje, pra tirar a Dilma, precisava disso também, porra. E a galera, meu, puta, Brasil Paralelo é muito liberal, muito a favor de liberdade de expressão. Aí nosso moleque falou, para com isso. Ó, eu perdi dinheiro, literalmente. Eu cheguei pro Brasil Paralelo, O Henrique chegou para mim, ó, Arthur, nós vamos fazer um novo lançamento, que era o lançamento da educação. Tem tudo a ver com você, velho. Porque você é o cara que vai nas universidades, que vai nas faculdades, que vai nas escolas invadidas e você tem contato direto, você vai em confronto direto. Esse aqui é o documentário para você brilhar, mano. Vou fazer uma participação sua aqui, você vai vender, você vai ganhar uma comissão do caramba. Ô, legal. Quem tá no documentário? Abraham Weintraub? O Olavo de Carvalho, vocês estão de brincadeira? Vocês estão de piada? Está de brincation with me, cara? Abraham Weintraub? Eu não vou participar disso. E aí foi quando o Henrique falou assim, ó, Arthur, eu sei, cara, não é muito bem o que a gente acredita, mas eu tenho uma empresa aqui, como quem diz, eu preciso faturar. Naquele momento eu falei, ó, estou fora. Eu vou até ajudar vocês, vocês querem aqui, eu tenho todos os brutos, né, todos os vídeos brutos de escola, universidade, para isso, ó, usa o meu material e fica à vontade, tá autorizado, tá? Usa aí como vocês quiserem o meu material. Mas eu não vou fazer parte disso e também não vou vender. Ali foi o começo do fim da minha parceria com eles. Eu abri mão de uma grana, viu, cara? Eu tô falando grana grande. São 50, 60 mil reais de comissão que eu ganhava. Você sabia disso? Eu abri mão disso. Eu joguei fora isso. Então é importante dizer isso, cara, porque vocês vão ver ao longo da nossa trajetória, isso é uma coisa bem de quem é MBL, cara, que nós vamos atrair muitos oportunistas. Isso vai acontecer. E a gente tem que ser um grupo fechado, velho. Assim como todos os grupos que chegaram ao poder foram. Todos. Os militares foram assim, o PSDB foi assim, o PT foi assim, o bolsonarismo foi assim. Ou você está com a gente, ou você está fora. É isso. É assim que tem que ser. Você vê um cara crescer através do MBL e depois o cara sair, o cara tem que ser a Joyce Hasselman. O cara tem que fazer tweet de 20, 30 mil curtidas, de repente, ó, 300, 400 curtidas no Twitch. É isso. Por quê? Porque nós temos uma estrutura que foi conquistada com muito sangue, velho. Foi foda sangrar, velho. Foi foda, cara. Foi foda abrir minha conta lá e ver, ó. A cada vez que eu atualizava o YouTube lá, menos inscritos. Se ia ver os comentários, traidor, papapá. Vou me manter fiel ao que eu acredito. Ó, Robinson. O Robinson entrou. Tá bom? Robinson entrou. Estamos com 7 clubes. Vamos meter-lhe a meta dos 2 dígitos? Entra no clube, cara. Porque só... Agora sim, eu vou dar uma boa notícia pra vocês. Que a gente tá falando um monte de coisa. Nem sei como tá a audiência. As pessoas estão gostando disso?
Oh, Arthur, voltamos aqui, mas tava crescendo. Voltou pro 3.676, 3.321 tá. Likes.
Tá, não vamos... Tá bom,
porque
tá bom.
Enquanto você tava falando, a internet também... Queria cair, mas não caiu.
Tá, deixa eu falar uma parada. Eu tô falando uma coisa aqui que é quase um desabafo, tá? Eu não posso dizer exatamente o que aconteceu. Do jeito que eu conheço o Renan, cara, ele vai dar uma boca de sandalhadazinha, mas eu quero que fique muito claro aqui, velho, que o que a gente tá vivendo, cara, é um período conturbado e quando isso passar, eu sei que os oportunistas vão vir ainda mais. Mas vamos lá. A parte boa é o seguinte, eu soltei um vídeo ontem falando do impeachment do Alexandre de Moraes. Então eu coloquei assim, impeachment do Alexandre de Moraes. É um vídeo que chama atenção, é um vídeo que está em 1 de 10, né? Foi um dos primeiros vídeos, em termos de visualização, dos meus últimos vídeos, foi o que mais bombou. E normalmente quando os meus vídeos dão uma furada de bolha, ainda mais com um título chamativo, e eu falo outra coisa no vídeo, eu dou uma decepcionada na galera, eu tenho muito dislike. Então a minha média de like é de 98%, ela passa a ser 92, 93, às vezes 90. Então, quer dizer, uma galera que viu o vídeo deu dislike porque realmente não gostou do que ouviu. Esse meu vídeo está com 98% de likes também. Ou seja, ele furou a bolha e as pessoas mantiveram o nível de entendimento do que eu falei. E neste vídeo, eu sou muito claro, nós não vamos ter impeachment do Alexandre Moraes. Pô, escuta, não tem. Ah, não vai ter. Não vai ter. Tá bom? Eu poderia fazer igual o Coppola fez. Vamos aqui fazer um abaixo-assinado contra o Alexandre Moraes. O Elon Musk está apoiando. Venha e enganar você. E ganhar like em cima disso. E a galera ficar com essa impressão. Porra, esse é do meu lado. Mas eu não vou fazer isso. E eu falei isso no vídeo. Falei, não vai ter impeachment do Alexandre Moraes, cara. O Flávio Bolsonaro, meu vídeo de hoje é sobre isso. O Flávio Bolsonaro foi no Roda Viva. Você viu a postura dele? O que você acha do impeachment do Alexandre Moraes? Olha, veja, eu sempre fui a favor do diálogo. Eu sempre fui a favor de que o STF tivesse uma autorregulação. É esse o cara É esse o cara que vai fazer o impeachment de todos os ministros do Supremo? É um imbecil igual o Monark?
É, cara. É, velho, entendi, entendi. Então se o Bolsonaro ganhar... Nossa, cara, nós vamos ter impeachment de todo mundo. A direita vai reviver. É liberdade de expressão, né, velho? Né, velho? Ah, entendi.
Aí 46 mil likes, velho. Então, é muito importante deixar claro, neste momento merda da história que nós estamos, em que ser sensato é difícil pra cacete, porque é muito mais fácil você embarcar em uma das duas narrativas. Ou, ó, tô com o PT, tô com a esquerda, tô com o PSDB, tô com o Alexandre Moraes aqui, ó, e é isso aí, papapá, esses são os fascistas. Ou, ditadura do judiciário, o Bolsonaro é o único com força pra acabar com isso. Aí você voa. Nós estamos no meio. Eu não quero nenhum nem outro. Não, eu não quero ditadura do Bolsonaro. Não, eu não quero um 4-2 pela família Bolsonaro, que nem existe. Ah, artigo 4, nem existe isso. Ó, novo membro do MBL e o Breno. 8 membros, estamos juntos, mais 2, vamos chegar lá. Eu nem quero isso. Eu não quero isso. Então é difícil. Só que a galera tá começando a entender, velho. E mais, você quer ver outra coisa? Triste pra cacete. Quer ficar triste junto comigo? O Bolsonaro, assim, esse cara também virou com o cu virado pra lua, ele nasceu. Ele chamou a manifestação. Deu uma semana depois dele chamar a manifestação no Rio de Janeiro, o Alexandre Moraes arruma briga com o Elon Musk. O que que acontece na cabeça do homem comum? Porra, meu, é uma luta pela liberdade de expressão, meu. Claro que eu vou, meu. Vai lotar a manifestação numa galera que não tem ideia que o Bolsonaro tá fazendo isso pra não ser preso, porque ele é um bandido. Entendeu? Olha o presente que o Alexandre Moraes deu pro Bolsonaro. Aí eu vou falar, não, eu não vou nessa manifestação, eu sou contra essa porcaria. Ah, você é um traidor, você é a favor de ditadura do judiciário. Não, cara. Então por que que eu estou dizendo isso? Vocês vão ver várias lideranças novas do MBL surgirem sem a rejeição dos bolsonaristas que nós temos. Tá? A própria Amanda, você pega a Amanda, você pega o Cossenaro, você pega o Faustino. Esses caras, eles não têm a rejeição dos bolsonaristas que nós temos, que eu tenho, que o Renan tem. Mas esses caras só podem existir porque nós fizemos esse trabalho. Então, isso tem sempre que ser lembrado. Tem sempre que ser lembrado. Porque na hora de comer merda, não foi todo mundo que comeu. Na hora de bater de frente com isso, não foi todo mundo que bateu. E quando a gente tiver um partido, quando a gente for gigantesco, os oportunistas vão surgir. E é importante entender a hierarquia nesse processo. Por que que hoje existe... Vai existir, né? Por que que vai existir um partido que vai te dar legenda, que não vai ter corrupto do Centrão na chapa para usar os teus votos para ele subir? Por que que não vai ter esquema com fundo partidário, com fundo eleitoral? Por que que não vai ter distribuição de recursos? Assim, ó, quem é o cara que tá fudidinho na chapa? Pô, dá o recurso nele ali e deixa o honestão lá se fuder com poucos votos para subir o desonesto que é do nosso time. Por que que vai ter isso? Por que essa estrutura vai surgir limpa? Porque nós fizemos esse trabalho. Então eu vou precisar de você para reconhecer isso, cara. Entendeu? Mais um membro do clube, 9. Quem foi agora? Rodrigo. Ó, Rodrigo, você já ganhou as duas revistas, cara. Tamo junto. Obrigado pela sua parceria. Então isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Cadê aqui? Cadê aqui? Vamos ver. Coisa que a gente tem que perguntar antes de falar, né? Enfim, como estamos de audiência? Como estamos de audiência?
Recobramos aqui, tava, né? Estamos com 4.000 e 3.500 likes.
Muito bom.
Eu fiz aqui uma enquete aqui, porque eu escuto o chat, eu gosto do chat, vim do chat.
Olha o populista. Olha o populista, velho! Eu vim do chat, eu sou igual vocês.
Eu tô aqui porque por causa deles, com certeza. E a galera quer que você fale disso aqui, ó. A volta dessa malaca.
Câmara aprova. Eu achei que eles iam falar do Brasão. Você sabe que o Brasão vai ser. Provavelmente vai ser. Não vai ser preso porque a Câmara não vai deixar. Que é assim, né, velho?
Mas eu coloquei isso na pauta. O pessoal quer que você.
Mas tudo bem, vamos lá. Câmara aprova retorno do DPVAT em vitória do governo. É isso, velho. É isso. O Brasil é isso. A gente quer pagar imposto. No fim do dia a gente acorda e fala assim: me cobra, me cobra. A Câmara dos Deputados aprovou nessa terça-feira, por 304 a 136, o projeto de lei que requer o DPVAT. A aprovação do texto é uma vitória para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que enviou a proposta ao Congresso em novembro do ano passado. O texto segue agora ao Senado. O novo seguro, chamado SPVAT, fica sob tutela da Caixa Econômica Federal, que terá que criar e gerir um fundo de natureza privada para arcar com os custos. Em novembro do ano passado, o banco disse que não tinha recursos suficientes para arcar com as indenizações dos acidentes que se deram depois de 14 de novembro de 2023. Desce aí. Eu vou dizer uma coisa para você, cara. Vamos lá, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. O CNSP, como funcionará, será o órgão de governança de fundo, e a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, fará a fiscalização. Mais um membro no clube, batemos nossa meta, tamo junto, bem-vindo, Rubson. Porque o cara não vai chamar Robson e nem Rubens, ele vai chamar Rubson, né? Você não é nem o Rubens, que o pai queria Rubens, a mãe queria Robson. Vamos fazer um bem bolado, vamos pôr o Rubson, pronto, aí virou o Rubson. Tamo junto, Rubson. Os nomes diferentes só aparecem nessa live, é inacreditável. Os pagamentos serão anuais e diretos sem fazer bilhetes ou apólices. O seguro terá vigência anual e com cobertura civil, indenizando mortes, invalidez, permanência, total ou parcial. As indenizações terão os valores estabelecidos por decreto. Mais um membro no clube. Vamos ver. Iago, é isso? Iago? Iago com H. É Iago com H. Mano, é inacreditável, velho. Iago com H. Eu nunca vi isso. I-H-A-G-O. Ai, meu Deus. Vamos lá. O seguro terá vigência anual, As indenizações terão os valores estabelecidos por decreto do presidente da República, os pagamentos efetivados, mesmo em caso de culpa ou inadimplência por parte do motorista. Né? O que acontece é o seguinte, eu vou te explicar uma coisa que deveria acontecer no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos esse espírito de malandragem, do tipo, eu vou levar uma vantagem sobre você. E às vezes, até a gente que tem seguro, então eu comprei um carro, fiz um seguro. A gente não sabe que se você bate no carro de outra pessoa, o seguro cobrir o terceiro não tem franquia. Você sabia disso? Ah, mas a franquia do meu carro, sei lá, é R$2.000. É R$2.000 para consertar o seu carro. O carro do terceiro que você bateu, não. Não tem franquia. O seguro é obrigado a consertar o carro do cara sem te cobrar nada. Aqui no Brasil, eu vou te dizer, em vista de que a gente é um país de malandros, essa é a verdade, de otários e de pessoas mal intencionadas, essa é a verdade, nós deveríamos ter a obrigação do seguro privado ser contratado. Você comprou um carro, você tem que obrigatoriamente contratar o seguro desse carro. Não para si. Eu não quero seguro para meu roubo, para minha batida. Beleza, mas contra terceiros. Vou dar um exemplo para você. Vou contar até uma coisa que vocês não sabem. Vocês viram um acidente de Porsche que aconteceu na Zona Leste? Vocês viram isso daí?
Sim, sim.
O moleque foi lá e ele matou um trabalhador. Esse moleque treinava na minha academia. A casa de pôquer... A casa de pôquer que ele saiu foi a casa que eu arrumei briga em frente à minha casa. Lembra aquela briga minha que o Paulo Cogos falou? Você foi lá fechar estabelecimento comercial. A balada que eu fui, que dizem que é do pai de um MC aí, que eu fui lá arrumar briga, fui lá com o celular. Meio da pandemia, vocês fazendo festa, não sei o que. Aí fui ameaçado e tará, tará. É lá! É no mesmo imóvel. De um lado é a balada, do outro é a casa de pôquer. É um moleque que parece, né, supostamente encheu a cara. Estavam dois moleques, né, e duas namoradas dele, que também treinam na minha academia. Aí a menina ainda falou assim pra ele, não, você não vai dirigir? Não, vou sim. Aí o moleque foi com ele, o moleque no Porsche e as duas namoradas no carro de trás. Aí eles saíram, né, é a rua Marechal Barbacena, do lado da minha casa. De repente ele entrou na salinha, acelerou com tudo, perdeu o controle, bateu no carro e matou. Pra você indenizar uma pessoa dessas, né? Então, por exemplo, você matou... Não vou nem dar esse caso extremo. Vamos supor que você bateu no carro de alguém. Você não estava bêbado, nada. Você bateu por um acidente e você tornou essa pessoa... Você fez essa pessoa perder a perna. Como foi o caso de um frentista meu. O frentista meu estava sentado no bar, trocando uma ideia com um amigo dele. Veio um chevette, bum, bateu nele e perdeu a perna. Pra você indenizar essa pessoa, você não tá falando de indenizaçãozinha de... R$5.000 aqui, ó. Toque 5 pau. Tô 10 pau. Vamos fazer um acordo. Não é isso. Você está falando de indenização de R$100.000, de R$200.000, de R$1.000.000. Você tem esse dinheiro? Você não tem esse dinheiro. Você não tem esse dinheiro. Quem é que deve arcar com isso? Todas as pessoas, através de um seguro do governo? Não, não. Você comprou um carro, irmão, você vai lá e faz o seu seguro privado contra terceiros. Porque se alguma coisa acontecer, o terceiro não vai se prejudicar pela sua irresponsabilidade. Não, mas eu não tenho dinheiro para indenizar alguém. Tudo bem, o seguro que você obrigatoriamente contratou vai fazer. Agora, a gente gosta tanto do Estado, que a gente vai dar isso para o Estado. Aí você acha que eles vão pegar esse dinheiro, guardar num cofre? Quando precisar, pega? É claro que não, velho, é claro que não. assim como todos os impostos que você paga, assim como o FGTS, que você acha que o FGTS é um cofrinho que você guarda o teu dinheiro lá e o dinheiro fica para você depois, não é. Assim como a Previdência, que todo mundo acha que a Previdência, ah, estou guardando um dinheiro aqui para quando eu ficar velho pegar. Não é isso. Você paga imposto, o dinheiro cai num cofre do governo e o dinheiro e o governo usa como quiser. A lei de arrecadação é uma, a lei de gastar é outra. A lei de gastar é outra. Tá? Todo mundo acha, ah, eu pago IPVA, a rua está esburacada. Não, não é essa a relação que você tem que fazer. Você paga IPVA e a educação é uma merda. Você paga IPVA e você não tem segurança pública, porque o IPVA é um imposto. A regra de arrecadação é uma, a regra de uso do dinheiro é outra. Então o DPVAT nada mais é do que um instrumento arrecadatório. O que deveria ser feito? Não é o governo que vai estabelecer nem o valor da indenização e nem o valor do custo do seguro. Você vai ser obrigado a contratar um seguro privado e o mercado vai competir por você ser cliente dele. Aí sim você vai ter o melhor preço possível com a melhor qualidade possível. É isso. Queria que falasse do DPVAT? Tá aí. Outra coisa, tá? Para ficar no corte também. Nós somos um dos únicos países do mundo que tem esse IPVA absurdo, que é vinculado ao valor do carro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você quer ver uma coisa? Você fala, ah, o cara que tem uma Ferrari, ele tem que pagar mais do que o cara que tem um Onix. Tá bom. Vendo por esse meio, né, socialista de pensar, do IPVA como uma forma de distribuição de renda, até parece justo. Só que eu vou te dar outro exemplo. Imagina que tem uma transportadora, eu tenho 10 caminhões, tenho lá 10 Mercedes 1113. Caminhão dos anos 70, barulhento, polui pra caramba, não tem segurança nenhuma. Né? Uma bosta esses caminhões. Beleza. Aí eu falo, meu, você quer saber? Acho que eu vou trocar os caminhões. Está na hora de trocar. Quero comprar caminhões que poluem menos, que são mais seguros, que fazem menos barulho, que são mais eficientes na queima de combustível. Que tudo isso, cara. Aí você vai lá e, meu, vou fazer um investimento. Vou comprar. Aí você vai pegar o juro mais caro do mundo no banco e vai comprar o caminhão. O que o governo faz com você? Ah! O teu 1113 em 1978... eram isentos de imposto, porque não sei se você sabe, carro com mais de 30 anos, se eu não me engano, IPVA é zerado, você paga só o seguro obrigatório e a taxa de licenciamento. Ah, você comprou um caminhão, sei lá, nem precisa ser um caminhão novo, tá? Comprou um caminhão 2018, tá? O caminhão tem aí, sei lá, 6 anos de uso, agora você vai pagar IPVA. Porra, meu, mas eu estou investindo, cara. Eu estou melhorando o modo como eu estou transportando as coisas, eu estou deixando as coisas mais seguras, mais silenciosas, menos poluentes, estou rodando a economia porque estou comprando coisa, já estou pegando o juro mais caro do mundo, já estou pagando 50% de... Aliás, 100% de imposto no produto. Você compra um caminhão, não sei se você sabe, né? Metade do valor é o caminhão, metade do valor é o imposto. E você ainda vai ser penalizado por isso? Você vai ser punido por isso? É assim que o Brasil funciona. Essa bosta desse país. E o Bolsonaro, que teve a chance de mudar isso, tá? Não mudou. Por quê? Porque ele é só populista. Tira o DPVAT, a galera vai me chamar de mito e tamo aí junto fazendo rachadinha. É isso, velho. O Brasil é isso.
Bora então pros pimbas, Arthur?
Vamos, tamo de audiência lá.
Tamo com 4.268 e 4.000.
Excelente audiência. Muito bons clubes, 12 clubes, ó. Vamos bater 15, vai? Vamos bater 15? Entra mais 3 aqui, ó. Vocês vão levar as duas revistas Valete, velho. E tudo isso que eu falo aqui, tudo que o Renan fala, você já vai saber antes de todo mundo, velho. Ó, mais um clube aí, ó, mais um clubinho aí, ó.
13 aí.
Ô, vamos sair do 13, hein? Ô, meu, você entendeu? Aí. Porque o 13 é o número do PT. Vamos. Vamos pôr um 14zinho, que é o número do Renan, né?
Só bora. Bora ler os pimbas aqui.
Vai lá.
Todo mundo que continua aí na live, mesmo tendo caído, caiu uma vez e quase caiu outra vez.
Obrigado, meu, te amo, meu.
Bom, bora lá. O Guilherme Medeiros virou membro, muito obrigado. O Iago mandou R$2 e falou: Arthur, você parece um cara, David Labelle. Não conheço qual que é esse aí.
Dave, como é que é o nome?
David Labelle.
David com dois Labelle.
O Wellington Michael mandou R$7.
Nossa, eu pareço esse cara? Tem nada a ver com... Põe na tela aí.
Calma aí, deixa eu achar esse cara aqui.
É um senhor já, um cara de cabelo branco, não é? É David Labelle. Não, David Labelle é um outro cara aqui, um pouco mais jovem
não,
e tal.
Não, David Labelle não parece não, é um cara velho.
É, põe na tela aí para as pessoas verem.
É.
Agora, David Labelle também não parece não, velho.
É esse cara aqui, ó, que o David Labelle aí que estão falando aí.
É, não, põe outro, põe o David Labelle, que é um cara do parkour. Eu não achei que parece também não.
Deixa eu ver aqui.
Nossa, não parece comigo nem um pouco, ele tem um rosto comprido. Vai, mano, põe na tela aí, fera.
Calma aí, pô.
Parece comigo esse cara?
Esse cara não tem
nada a ver comigo, velho. Pelo amor de Deus. Vai lá.
Bom, deixa eu voltar aqui pros Pimbas. O Elton Michael mandou R$5. Cria o personagem Chupa Renan para quando bater determinada quantidade de clube.
Uma boa.
Vamos montar isso daí. O Gustavo Collins mandou R$20, muito obrigado. Falou, saiu os dados da inflação brasileira, veio positivo. Então, querem fazer um corte na taxa de juros, mas esqueceram de colocar na conta que 17% do combustível está sendo subsidiado. Este não é o mesmo caminho que Dilma trilhou?
Cara, não sei te dizer se a Dilma realmente fez isso. Eu lembro que numa época ela fez isso antes da eleição, né? Não só com combustível, mas com energia também. Eu não sei se o governo tá fazendo isso agora. Eu acho que não, cara. Mas enfim, vou ver isso com calma.
O Felipe Paixão mandou R$10 e pergunta. Arthur, estou conquistando a independência. Tenho medo de deixar meu pai sozinho em casa, que sofre de ansiedade. Depois que a mãe morreu, 10 anos atrás, ele ficou com crises. Por outro lado, quero morar só.
Cara, é uma bela questão. Vou te falar uma coisa, uma bela questão, cara. O ideal, o que seria o ideal? Vamos falar o ideal, o melhor mundo de todos, que, né, você comprar um apartamento, por exemplo, do lado do apartamento do seu pai, ou em cima, ou no mesmo prédio, né? Ou fazer uma casa do lado da casa do seu pai, enfim. Agora é o seguinte, velho, eu vou te dizer uma coisa. Cara, sua situação é bem complicada, cara. Uma situação é difícil. Eu não sei o que eu faria, cara. Sinceramente, não sei o que eu faria. Cara, a crise de ansiedade do seu pai, ela tem que ser resolvida, né? Como se resolve isso? Exercício físico, bebe água, come direito, para de comer besteira, come salada, tá? E evita tanto jornal, TV, né? Seu pai não deve ser um cara de videogames, mas e celular, né? E vai fazer atividade física ao ar livre, né? Isso vai dar uma melhorada. Agora, cara, aqui você tá num dilema. O que você pode fazer, irmão? O que você pode fazer é o seguinte. Se você tá afim de levar umas minas pra casa, uns negócios assim, aluga um Airbnb barato, né? E quando você estiver nessa situação, você usa lá, mas vira e mexe, você dorme na casa do seu pai. E eu acho que dá pra você ir saindo aos poucos, né? Você não precisa ir de uma vez, né? Mas compra um imóvel, aluga um imóvel, dorme uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, ou o dia que ele tiver... E assim você vai indo, você vai desmamando o teu pai dessa dependência, cara. Mas sua situação não é uma situação trivial, cara. Não é uma situação simples, não. De qualquer forma, põe ele pra fazer exercício, beber água, comer direito, tomar sol, sair dos estímulos virtuais, das telas, que vai melhorar. Ó, Roberto, 15 membros no clube, irmão.
15 membros.
Tem como amar vocês? Vocês são foda, cara. Tamo junto, meu. Olha aqui, ó. Nós vamos dar 30 revistas hoje. Demais. Que maravilha.
Pera aí, deixa
que
eu maravilha. Só ajustar aqui a bagaça. Foi. O Marcelo Asfor mandou R$10,90. Batata liberal voltou pela volta do DPVAT. Boulos também. Que surpresa, né? Que surpresa. O Eduardo Loyola mandou R$5 e falou, pro gado do chat, se os jornalistas estavam pedindo GLO ou ir pra frente de casa de general pedir golpe, tem que prender mesmo. Chora mais aí, gadão.
É lógico. Irmão, isso não é opinião. Deixa eu falar uma coisa pra você. A nossa democracia... Eu vou dizer uma coisa pra você, cara. A nossa primeira Constituição era uma Constituição muito liberal. Ela era tão liberal que ela permitiu o golpe do Getúlio de 1930, tá? E depois ele deu outro golpe do Estado Novo em 37. Pra você ter democracia, você precisa de instrumentos que defendam a democracia. Um dos instrumentos é você não pode dar um golpe de Estado. Sabia? Você não pode fechar Congresso. Você não pode fechar STF. E nós vamos brigar por isso até o fim. É isso. O cara tá falando em ter guerra civil, em general e dar golpe, ele é criminoso. Ponto. Ele é criminoso. Assim como... Você quer ver uma coisa? Por exemplo, o nazismo, ele é proibido. Você não pode vir aqui... E eu fico muito à vontade de falar disso, porque todo mundo fala, o Kim defendeu a criação de partido nazista, isso é mentira. Se o Kim tivesse feito isso, ele ia ser preso, cara. Você não pode fazer isso. Você não pode defender a criação de um partido nazista. Assim como você não pode defender uma ditadura militar. Você não pode. Ponto final. É crime. Não sou eu que escolhi. A lei diz assim. Vai lá.
Ô, Arthur, o pessoal tá pedindo para você terminar a história do Danilo. Tinha muita coisa ainda?
Pô, eu não terminei a história do Danilo?
É que você para. A live caiu na história do...
Pô, de novo, cara. Mas eu contei já, velho. Eu contei. Então, a história então do Danilo é basicamente o seguinte. Ele me chamou pra ir no The Noite, não chamou o Kim. Ele falou que ia chamar o Kim depois, não chamou. E eu até fiquei, pô, por quê? Anos depois eu descobri que ele não chamou o Kim, porque naquela fase ele tava sob influência de bolsonaristas, como Eduardo Bolsonaro, Felipe G. Martins, etc. E quando ele criticou o governo, esses caras foram ameaçar ele. Ele falou, mano, aqui, peraí. Aí ele percebeu, falou, não, pô, o MBL tá do lado certo. E esses caras aqui são os pau no cu, vem me pautar, eu não posso falar mal do governo, vocês estão loucos? Aí ele dobrou a aposta e falou mal pra caramba. Aí ele virou pária, né? O que eu tô falando, o Danilo Gentili é um dos que fez a escolha da honra. É um dos que fez a escolha difícil. Vai perder like, vai ser xingado, mas é isso aí, mano. Ele é o que ele é. E continua crescendo, e nós também.
É, o Joseph Camolli mandou R$5 e falou: um dos argumentos de esquerda sobre o rompimento de contrato com a Starlink é que a internet é bastante usada pelo garimpo ilegal. Para garimpo
ilegal. Que bosta, velho. Então é o seguinte, posso falar? Então não pode ter internet no Brasil. Por quê? Porque tem internet em presídios. Pera lá, velho. Pera lá, você tá falando besteira. Se tem problema de garimpo ilegal que usa a internet da Starlink, o problema é o garimpo ilegal.
O Arlequino mandou R$5, muito obrigado. Bolsonaro com o irmão de Gilmar, Flávio falando que impeachment não é resposta, Dudu Banana reclamando da prisão do Chiquinho Brazão. É, essa família é maldita.
Essa família é muito unida. Fazendo um tweet sobre isso, inclusive.
O Fagner Garcia mandou R$5 e falou: Arthur, só pode estar falando do Beraldo. Nunca me arrependi tanto de pedir votos para alguém.
Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver.
Tá viajando aí,
nada a ver.
Tá viajando aí. O Marcos Góes mandou R$10 e falou: seja quem for, sair nesse momento seria um ato de burrice ainda maior do que a do Holiday, já que o MBL não para de crescer há mais de um ano. Espero que dê tudo certo no fim. Abraços, pessoal. Muito obrigado, Marcos Góes. O Fábio Santos mandou R$5 e falou: Regis Tadeu elogiou Vitor e Léo. Fui conferir, realmente são diferenciados em seus arranjos e composições. Não dá nem pra chamar de universitários.
Eu tô falando. Tô falando, o Regis Tadeu é um cara maravilhoso, velho. É, eu tô. Assim, eu não acompanho toda a trajetória dele, pode ter polêmicas que eu não sei ou que eu não concordo, mas aparentemente o Regis Tadeu. Quem gosta do Regis Tadeu aí, dá uma. Mano, o mamãe fala que gosta de você, mano. Pô, sei lá, fala qualquer coisa. Eu queria realmente deixar esse elogio ao Regis Tadeu, velho. O cara tem coragem de falar. Não concordo, ele não gosta de Angra, por exemplo. Ele fala que ele não consegue ouvir um álbum inteiro do Angra, que o Angra é uma boy band. Eu discordo disso, mas ele é um cara que ele fala que tem que falar na cara de quem tem que falar. Ele falou isso na frente do Rafael Bittencourt, velho. Né? Eu gosto de gente assim. Este sim fala o que pensa de verdade. Né? Diferente de caras como o Cajuru, que falam as coisas pra chocar, mas depois de 2 dias muda, né? Ó, 16, cara. 16, tá 16 membrinho.
Puta. Renan não vai conseguir.
Vamos meter ele 20? Vamos meter ele 20? Vamos meter ele 20 só pra gente fazer um chupa, Renan? É. Hein? Bora, e aí, fala pro chat. Se a gente bater 20, eu pago uma prenda aqui. Escolhe aí o chat, vai lá.
Boa. O Rafael Tomschais mandou R$5 e falou: por que nunca entra em pauta no cenário político o IPTU e o IPTU?
Meu, desculpa, eu preciso falar uma coisa. Vai. Olha só o que acabou de sair no Metrópole. Puta, cara, o tempo é o senhor da razão. Eu vou ler uma matéria do Metrópolis, tá? Não posso ser processado por isso. Olha isso aqui, ó. Pandora. Você sabe do que eu tô falando? Não é a banda do Nando Moura.
Não é.
Pandora também afirmou que o grupo ligado ao PCC era oriundo de outra cooperativa, a Transmetro, e havia entrado na Cooperpan por determinação do petista Gilmar Tato, quando este ocupava o cargo de secretário de transporte na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy. Quem foi que apontou o dedo na cara do Gilmar Tato e perguntou para ele a relação dele com este Pandora, que supostamente seria do PCC? Quem foi? E fui processado. Tô respondendo até hoje o processo. Tá aqui, ó. Inclusive, vou mandar isso para minha advogada agora. Agora. Tem que falar para ela.
Arthur nunca esteve errado.
Dá uma olhada nessa matéria que saiu. Isso aqui é uma defesa daquele processo do Gilmar Tato que ele fez contra mim. Não sei em que pé que anda, mas tem que anexar isso aí, ó. Saiu na reportagem, ó. O próprio cara falando que ele entrou por causa do Gilmar Tato. Aí já não sou eu falando, né? Aí não tenho nada com isso. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é a máfia do transporte aqui de São Paulo, tá? Que eu, enfim, né? Tem que tomar cuidado com
isso. Cuidado aí. A matéria saiu agora. Calma aí, Arthur. Vamos falar do pimba do Rafael aqui. Por que nunca entra em pauta no cenário político o IPTU e IPVA acabarem ou mudarem a forma como são cobrados?
IPTU não tem como acabar, muito menos IPVA. Mas a forma como eles são cobrados... Cara, IPTU é um absurdo. IPTU é o seguinte, o cara pega um mapa e fala assim... Minha mãe mandou cobrar mais desse daqui. Minha mãe mandou cobrar menos desse daqui. É assim, velho. É assim, cara, tem eu vou contar uma coisa pra vocês. Uma vez, eu moro na Zona Leste, eu falei, eu acho que eu vou morar na Zona Sul, porque realmente tá muito difícil pegar esse trânsito todo dia. Eu fui ver um apartamento na Sena Madureira, né, um apartamento bem legal, um apartamento de 110 metros quadrados, vou até abrir valores pra vocês. Fui lá ver um apartamento em São Paulo é caro, É um apartamento cinza, assim, bonito pra caramba. E aí tinha lá disponível, né, acho que era o segundo andar e tinha o oitavo andar, acho que era. Não lembro agora. O preço tava razoável. Falei, pô, o preço tá bom, velho, pra ser... Aí eu até perguntei pra mulher, por que que é esse preço? Ele falou, porque essa construtora, ela não é uma incorporadora. O cara construiu com recurso próprio o prédio e ele vende quando der. Então o cara tá desesperado pra vender, ele não vai fazer financiamento. E ele achou esse preço aqui. Pô, que bacana. Porra, eu ia comprar o apartamento, tava tudo certo. Né? Eu gosto muito de vista. Pra mim, vista é fundamental. Eu não gosto de vista alta, mas eu gosto de uma vista que seja do andar baixo, mas que tenha uma vista agradável. E lá na Siena Madureira, tem ali uma rua que tem umas árvores no meio. É bonito ali. Pô, eu gostei da vista. Puta, apartamento à disposição legal. Puta, tava tudo certo. As esquadrias de cinza, sabe? Que eu acho bonito pra caramba. Não gosto daquele brancão, não. Eu gosto de cinza. Bonito. Pô, tudo certo. Condomínio. Pô, condomínio razoável. Porra, tá tudo certo. E IPTU? Sabe quanto era o IPTU, velho?
110 metros quadrados.
Acho que tinha menos. Acho que tinha 90 e pouco mais a vaga. Eu não lembro agora. Sabe quanto era o IPTU, velho? É. R$24.000 por ano.
Não dá.
Pera. Aí eu fui ver o porquê. Um quarteirão pra trás já era metade do preço. Mas por quê? Não, porque é considerada que a Siena Madureira é uma avenida que dá acesso. Então, já que esse da frente pra Siena Madureira... Mas qual a lógica, cara? Qual a lógica? Um quarteirão pra trás é metade... Qual a lógica, velho? Qual a lógica? Cara, eu vou dar um exemplo pra você. Eu moro no Tatuapé. O Tatuapé tem IPTUs baratos. Acredite se quiser. Onde eu moro, o IPTU é muito barato. Meu IPTU, acho que é... Nem sei, acho que é R$1.600 por ano. Dá, tipo, R$160 por mês, quando você divide lá em 10 meses, né? É bem baratinho. Aí você pega, por exemplo, o IPTU do bairro do lado, que é a Anália Franco. Assim, onde eu tô, o quarteirão da frente é a Anália Franco. Cara, os IPTUs são caríssimos, caríssimos. Você fala, mano, mas qual a lógica, velho? É inacreditável, velho.
Parece que a IPTU... lógica é extorsão, né?
A lógica é extorção. A lógica precisa aumentar. Aumenta desses caras aí e já era e foda-se. É ridículo, cara. É ridículo. IPTU é ridículo. Ô, mano... Paramos no 16, velho. Ô! Entra mais um aí, velho. Vamos lá.
Duas revistas, hein? Depois não vai ter essa promoção aí, o pessoal vai chorar.
Exatamente.
O Thiago Trentinella mandou R$10.
Só uma coisa. Por que a audiência cai quando a gente entra nos pimbas? É uma coisa que eu não entendo, velho.
Ah,
como estamos?
Estamos com 4.200.
Aí, ó. Aí, bom. É que aqui eu respondo pimba, né? Diferente do Renan. Chupa, Renan.
Respondemos todos.
Vai
Arthur
lá.
Duval zoando o nome de gente que entra no clube. Uma aula de como tratar o
apoiador. Mas, cara, você acha que isso é zoar? Você não viu nos nossos eventos, velho? Quando termina, no fim, a gente faz uma fila pra tirar foto. É foto bullying, mano. É pega o microfone, esse aqui parece não sei quem, esse aqui não sei o que lá. E eu zoo mesmo. Esse aqui não tem testa, esse aqui tem cabelo não sei o que lá, esse aqui tem olho torto. É assim, velho. Você tem que ser forte na tua vida. Se você não pode ser zoado o seu nomezinho que você fica magoado, o seu lugar não é o Clube MBL. Entendeu qual é que é? Gostou?
Boa.
Vamos lá.
Bora. O Dinegme mandou $5. Aqui nos Estados Unidos, seguros de carro são obrigatórios, não importa o ano, marca, se for financiado, e é obrigado total, se for teu, por ser simples.
Ó. Manuel com U. Entrou aí o Manuel com U. Tamo junto, velho. Valeu.
Boa, Manuel com U.
É, deixa eu falar uma parada. Nos Estados Unidos, se não me engano, não sei se são em todos os estados, o IPVA é pago por peso. Que é o que é lógico, velho.
Sentido.
É, faz lógica, velho. É por peso, ponto.
É só criar uma regra e seguir a regra.
Exatamente, só criar regra. Aqui, aqui eu não lembro agora. Eu acho que é 4% do valor do veículo em alguns lugares é 2%, né? Por exemplo, em Minas Gerais. Aí os caras fazem... Você vê que é o seguinte, tem uma época, né? O Alckmin fez a caixa às bruxas. Ai, não pode ter carro com placa de outro estado que nós vamos atrás. Vamos atrás do caramba. Pega todos os carros da Localiza. Vai alugar qualquer carro da Localiza em São Paulo. Olha a placa, é BH. Mas, irmão, é assim... É feito para os amigos do rei driblarem a regra. É assim que funciona no Brasil, velho.
É, o RS mandou R$2 e falou... Arthur, qual político de direita raiz está fora do MBL?
É difícil, hein, velho?
A gente não vai falar.
É difícil. Posso falar um que não é MBL, mas é parceiro? Marquesan. Quer ver outro? Deixa eu pensar outro aqui. Pedro Duarte, que agora está no MBL... Quem mais? É difícil, velho. Assim, sinceramente, se o cara presta, ele está no MBL. A verdade é essa, velho. A verdade é essa.
O RS...
E posso falar uma coisa? Se você, os grupos são assim. Se você perguntar pro bolsonarismo qual deputado de direita é decente e não é bolsonarista, eles vão falar nenhum. Se você chegar pro PT, qual deputado é decente e não é petista? Eles vão citar um Guilherme Boulos ali com nojinho, que tem alas do PT. E nós temos que ser assim, velho. Nós temos que ser assim. Ou você é MBL, ou você passou pelo turbilhão que você passou com a gente aqui, você entende, ou não, ou você tá fora.
O RS continua aqui, manda Madeus conta e fala, cadê o Congresso de Direita na hora de barrar o DPVAT? Pois é, estavam votando a favor aí, pô, vários.
Maior oposição que esse Brasil já viu, viu?
É, pois é. Peraí que chegou mais pimbas aqui
desse. Vamos bater vintinho, vai, velho. Entra três aí, pressão social. Entra três, eu pago uma prenda aí, velho. Sei lá o que eu faço, meto uma peruca, tiro peruca, fico pelado. O que vocês querem, vai?
Ixi, fico pelado, vai ter muita doação aí. Tiago Vieira mandou 10 contos, já a manchete do dia. Motorista do Porsche que matou o trabalhador fazia academia com neofascistas de
outra direita. Eu não conheci ele, sabe? Eu nunca vi esse cara. Mas o pessoal conhecia ele lá.
O Carlos Eduardo...
Dizem que ele era um puta playboyzaço e sempre deu trabalho. Diziam que ele tinha uma BMW, ele já fazia um monte de merda com a BMW do bairro. Diziam que ele... E a mãe sempre passava a mão na cabeça, sabe?
Supostamente é isso. Supostamente dirigindo bêbado... Boa pessoa não devia ser.
Exatamente.
Carlos Eduardo mandou 5 contos, falou, Arthur, você deveria fazer várias contas no TikTok, colocar esportes radicais, cortes indo na faculdade e universidade e curiosidades históricas. É, se o TikTok não banir o Arthur, né?
É, cara, porque quando você toma um ban, cara, você toma um ban não de uma conta, né? Você toma um ban de tudo. De ser quem você é.
O Fernando G mandou 5
reais. Só ver uma coisa, deixa eu ver se eu vou dar bronca em vocês ou se o negócio tá bom. Vamos ver meu vídeo de hoje como foi. Eu vou falar uma... Deixa eu ver. Tá indo ok. Deixa eu falar uma coisa. O meu vídeo de hoje chama assim, o maior erro de Elon Musk no Brasil. É um vídeo onde eu estou falando coisas que não são populares. Eu estou batendo no Nicolas, eu estou batendo no Marcel Van Hatten. Eu estou mostrando aquilo que nós aqui dessa live acreditamos. Faça esse vídeo bombar. Vai lá no meu canal, assiste ele, dá o like. E faz um favor, cara, faz um favor. Espalhe esse vídeo nos grupos. Fala, mano, olha aí, ó. É importante, velho. É importante que eu tenha a visualização desse vídeo, tá?
O Fernando G mandou 5 reais, mas ele já tinha mandado mais 5 reais antes. Então mandou 10 conto e falou, Arthur, tudo o que você disse sobre o Brasil é verdade. Estou querendo ir morar na Alemanha para ter mais oportunidades. Ele tá falando aí da sequência de notícia boa.
Cara, não faça isso, velho. Se a gente for embora daqui, a gente vai deixar o país às traças. Eu vou dizer pra você, velho. Eu não estou brincando. Ou a gente consegue fazer um partido e realmente eu sinto tração na mudança do Brasil, ou eu vou embora, velho. Eu vou pegar meu dinheiro, o pouco que eu tenho, e vou empreender na Dinamarca, velho. Eu tenho inteligência, eu tenho energia, eu tenho força de vontade, eu sei que eu vou me dar bem onde eu for. Então eu vou pro país desenvolvido e fico lá, velho. Aí eu não viro mais esse cara ranzinza que reclama das coisas. Fala, puta, como aqui é maravilhoso, como aqui é organizado, como aqui... É isso, velho.
Arthur Farias mandou 5 reais e falou, Xará, independente de achismo, objetivamente falando, as decisões do Alexandre de Moraes são de fato ilegais?
São.
Se sim, por que estão sendo cumpridas?
Porque ele é a lei, cara. Você não pode ter o banimento de uma pessoa de uma rede social sem você ter essa pessoa ter acesso ao que ela fez. A pessoa não tá tendo acesso, velho. Não tem como isso ser legal, velho. Né? Então, enfim, né? É isso. A própria Carmen Lúcia, outra ministra do Supremo, reconheceu. Falou, o que ele está fazendo é caráter excepcionalíssimo.
O Tiggs mandou 5 reais e falou, qual história do MBL o Arthur ia contar? Tiggs já contou e falou duas vezes.
Contei duas vezes, cara. O RS... Volta a live aí, meu.
O RS mandou 2
reais. Ó, vou falar o seguinte. Se chegar a 20, eu conto outra. Tranquilo. Do Danilo.
Ó, entre no clube aí, galera.
Entra no clube aí.
Duas valetes e ainda uma história especial do Arthur aí. RS mandou mais 2 contos, falou, indicação política nas cortes é um câncer. Verdade.
Não, mas cara, deixa eu te falar uma coisa. No mundo inteiro é assim, velho. No mundo inteiro é assim. É, não existe... Não, o problema não é a forma de indicação. O problema é a estrutura do mandato. Que é um mandato vitalício, tá errado. É, e o cara, depois que ele sai de lá, ele pode ser ministro do governo, cara. Pelo amor de Deus. É só no Brasil.
Bizarro. O Jonathan Svanini mandou 10 contos e falou, Arthur, quem seria o candidato ideal à presidência em 26 e quem será realmente?
O ideal seria o Danilo Gentili. Quem será realmente? Não sei.
O Kiko Ribeiro...
Posso falar quem seria o candidato ideal? Não, não, falando sério agora. Renan Santos.
Seria excelente. Seria excelente o Renan. O Kiko Ribeiro Guita mandou 5 reais e falou, e esse operador que é a cara do Luiz Mariucci novo?
Angra. Nossa! Do... Puta que pariu! É verdade, ah, mano! Cara, eu sabia que você me lembrava... Pô, obrigado, velho. Obrigado.
Aí, muito
você
obrigado.
Você parece mesmo, velho. Luiz Mariucci, velho. Do Angra, o primeiro baixista do Angra. Põe na tela aí, ó.
Cadê?
Põe ele novão aí, ó. Põe!
É esse cara aqui?
Põe aí na tela, deixa eu ver.
Esse cara aqui?
Põe na tela, meu!
Calma aí, pô.
Esse maluco aqui?
É, esse mesmo. Olha lá, ó. Olha aí, não. Volta lá na imagem. Volta lá na imagem. Vai pra baixo. Pra baixo, pra esquerda um pouquinho. Pra esquerda. Não, a do meio, a foto do meio.
Essa aqui?
Olha aí, velho. Olha aí, ó. Olha pra câmera aí, ó.
Eu pareço com esse cara?
Faz sério? Cara de mal aí, ó. É o nosso Luiz Mariucci, cara. E posso falar uma coisa? Luiz Mariucci é mó sangue bom, velho. Gente fina. Ô, cara, gente boa, velho. Luiz Mariucci, você é foda, cara.
Eu acho que não tem nada a ver com esse cara aí. Mas
parece sim, velho. Parece sim.
Tranquilo. Muito obrigado, viu, chat?
Agora, ô, mano, põe dois clubes aí, velho. Vamos PT 20 aí. Eu vou contar outra história do Gentili, porra.
Bom, tá... O RS continua mandando mais uma grana aqui. Arthur, acha que se fosse deputado federal seria caçado?
Não.
De você.
Com certeza não.
Tranquilo. O Iago mandou dois contos e falou, Daniel Labelli que parece o Arthur. Não, nada a ver.
Daniel Labelli, nada... É aquele cara lá?
Aquele cara,
mano, nada a ver. Você tem certeza? Daniel Labelli.
É.
Quem é esse cara, mano? Não tem nada a ver comigo, velho. É outro cara.
Que cara?
Põe aí. Agora... Ah, eu sei quem que é, que ele faz uns vídeos correndo. Esse cara é muito engraçado, tem nada a ver comigo. É. Põe aí, Daniel Labelli com dois L's.
Isso, esse
põe
cara.
Põe aí. Põe na tela.
Esse maluco aqui?
É, mano, põe no Google que tem um vídeo, tem uma foto no Google que ele tá relativamente parecido, mas não, mano, põe no imagens. Essa mesmo. Não parece comigo, não.
Não tem nada a ver.
Tem nada a ver.
Na moral, galerinha, ó a cara desse maluco aqui. Não tem nada a ver.
Não tem essa beleza, esse tônus facial que eu tenho, essa cara de Chad, né? Esse cara é muito engraçado, velho. Vai lá.
Bom, o contei tudo pra minha mãe, mandou R$27,90, muito obrigado. Acho que deveria cortar...
Ô! O Erlon! O Erlon! Entrou no grupo, no clube, o Erlon com H! Erlon! Te amo, Erlon! Como é que o cara chama Erlon, velho? Eu nunca ouvi esse nome na minha vida. Erlon. O pai queria que chamasse Hélio. A mãe queria que chamasse Robson. Ficou Erlon.
Eu desliguei o mic e salvei as orelhas do pessoal. O Arthur não gritar na orelha de todo mundo.
Não, o cara chama Erlon, velho. Como é que pode o Erlon? Eu quero te conhecer, Erlon. Quando eu for aí no teu estado, você aparece e fala, eu sou o Erlon. Eu falo, caralho. Por que se chama Erlon? Tipo assim, é como eu falei, a mãe queria que chamasse Hélio. O pai queria que chamasse Robson.
Você tinha que ver, anteontem, a gente teve que soletrar o nome na live do Renan, do cara que era, acho que era Widson, aí W-I-D-S-S e acho que dois N junto.
Meu, é tipo Whindersson com preguiça, Widson.
O contei tudo pra minha mãe, mandou R$27,90, muito obrigado. Acho que deveria cortar a energia na região norte. O garimpo se aproveita da eletricidade. É a zoeira que
Exatamente. Não. É muito boa. Olha, o Bolsonaro pretende dar um golpe e pra isso ele usa eletricidade. Corte a eletricidade. Olha, o Bolsonaro pra dar um golpe ele está bebendo água, então corte a água de todo mundo.
Exato. O RS mandou mais dois contos. Cajuru foi Caiado e Lula ao mesmo tempo. Piada.
É, exatamente. Cara, o Cajuru foi tudo, velho.
O Arthur Cardoso mandou cinco contos e falou, fala xará, Renan disse que o RJ precisa de uma refundação, pois os políticos estão cooptados pelo crime. Não seria o mesmo caso de CP em relação ao PCC?
Não, cara, não. Não
é tão
o Rio
ruim
de Janeiro,
assim.
O caso é assim, o caso é... O Rio de Janeiro, as facções criminosas, elas dominam as forças do Estado, velho. Tipo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é absolutamente corrupta.
Bora lá, o Douglas BM mandou 10 conto. Galera, dia 20/7, Congresso MBL em Porto Alegre. Bora, vamos lotar e entra no clube aí. Abraço, Arthur.
Tamo junto.
É isso aí. O Levi...
O próximo é, inclusive, Brasília, hein? Você tem que ir, hein?
Exatamente, o dia 20 de abril aqui, hein, galera? Congresso
Brasília. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Historicamente, os nossos congressos mais fortes, mais fracos são os de Brasília. Sabia? Então, cara, você quer de Brasília, dá uma força. Pô, você tá no olho do furacão, brother.
Um cara aqui, um espectador dos Estados Unidos aqui mandou $10 e falou...
Um milhão de reais.
Bring them home. 133 hostages still in Gaza. I love you guys from MBL. I have a lot of friends from Brazil and they always speak about you guys.
Opa, da hora. Manda um abraço pros caras aí. Tamo junto, hein, velho. É nóis.
A Gisele Viziotti mandou 10 conto. Fala, Arthur. Eu também moro no Tatuapé. Já comeu no Nana Roche? O lugar é
Nana,
simples.
Como é que é o nome?
Nana Roche, com H. O lugar é simples, mas é o melhor japa da região. Tá fazendo marketing aqui pro pessoal.
Não,
aqui.
Não conheço não, cara. Não conheço.
O Abdiel, ó esse nome aí, Arthur. Você que gosta de nomes aí. Abdiel.
Ventura. Fala, Abdiel. Manda. Você tá abdicando do quê?
Mandou 2 contos, não falou nada. O Danilo Freitas mandou R$5 e falou: na minha cidade, o IPTU é cobrado por metros quadrados do imóvel. A minha casa é cobrado 20% e 30% de 75 metros quadrados no imóvel, não, na Bahia.
Se fosse assim, seria bom, cara. Mas não é assim. É por metro quadrado, por região e por atividade. Dependendo do que você faz, muda tudo.
Exatamente. O Abdiel mandou aqui. Cadê o Bahia? Bahia foi de F. A Paloma Coelho mandou 5. Falou, Arthur ficou ouvindo seus vídeos e lives todo dia no trabalho.
Quem
quer dizer, o dia
isso,
todo.
Quem?
A Paloma Coelho.
Falou o quê?
Arthur ficou ouvindo seus vídeos e lives.
Tamo junto, obrigado. Eu vou te ensurdecer qualquer dia desse. É,
exatamente. Fui para São Paulo fazer...
Fala.
Turismo, e não encontrei uma japinha nem vocês na Paulista. Ou seja, esse
uma
cara
japinha?
Deve tá aloprando você aqui.
Eu não entendi, uma japinha na Paulista?
Ele tá falando que você faz turismo, e não encontrei uma japinha nem vocês na Paulista. Ele deve ter aparecido lá pra querer encher o saco ou zoar.
Zoa mais, manda dinheiro zoando. Mas se quiser zoar a gente mandando superchat, nós vamos ler.
Demorou. O Eduardo Sasaki mandou R$27,90. Bukele oferece cidadania e imposto zero pra profissionais com talento.
Você sabe que tem uma ilha, eu não vou lembrar onde é, que eles pagam um salário só pra você morar lá. E o Josi Creudo, isso aqui foi zoeira.
Não,
Josi
não
Creudo entrou no grupo. Isso, eu duvido que esse cara chame Josi Creudo. Batemos a meta
não,
de 20.
Não,
eu duvido
não
que o Josi... Se você chama Josi Creudo, eu vou te dar uma terceira valete por minha conta. Quando você me encontrar, você vai mostrar seu documento. Se você precisa de compensações na sua vida por esse nome.
Josi Creudo.
Se você chama Josi Creudo... Eu realmente vou te dar uma valete. Então assim, ó, chupa ali Renan, 20 clubes, tá? Pra você aprender que quando a gente tem pareamento de armas, não dá pra você, beleza? Vai lá.
Pera aí que eu vou até mandar aqui pro Josi Credo mandar e-mail.
Manda um e-mail com o seu documento, eu vou te dar uma valete a mais se você chamar isso aí.
Então bora lá. Lucas Fernando mandou 2 contos. Obrigado, Luiz Draxis, por baixar o volume. Agora vai ficar essa zoeira. O Tiggs mandou mais 5. Não sei qual o problema em citar o nome de quem traiu o movimento. Simplesmente é uma questão de tempo, até sabemos. Mas vamos ficar no mistério, galerinha. Thiago Bolfin mandou 10,90 e falou: Fernanda Schmidt postou sobre quem saiu do MBL. Então, o problema é dela. Mas o Nero RBL mandou 5 contos e falou: por conta dessa porcaria do DPVAT, eu precisei fechar o meu pet shop e... Não, esse truque aí...
ela deve estar falando do Tomás. Tomás. Não, esse aí já é traidor há muito tempo. Né? Você que é de São José dos Campos, você sabe, né? Você não vai deixar o Tomás ganhar e a nossa menina não, né? Tem que ser o contrário.
Isso
vai
aí.
Lá.
O José Demetrio mandou 2 contos. O Renan prometeu comer uma pizza de hot dog. Cobra ele. Demorou. Cobra.
É verdade. Ontem o nosso amigo tava querendo aí procurar uma pizza de meia hot dog e meia estrogonofe. Falei, isso não existe, mas você pode fabricar. Você vai no mercado, compra a pizza congelada, compra um estrogonofe do baked potato que chega em 20 minutos aqui e vai numa banquinha de hot dog e é isso.
Faz borda de feijoada, se quiser.
Cara, o Rodrigo Paulossi, da Bad Vibe Memes, ele reage a umas comidas que são muito piores. Os caras pegam umas batatas fritas, os caras fazem tipo assim, lasanha de Big Mac, tá ligado?
Bora lá. Danilo Mota mandou 5. Fala, Arthur. Morei há muitos anos em um condomínio na Abel Ferreira. Sei qual prédio você mora. Só vendo o fundo dos seus vídeos da sua casa. Abraço. Muito obrigado.
Tamo junto. É nóis. Não é, mas é que meu prédio ele é bem peculiar, velho. Porque ele é um prédio que ele parece comercial. Né? Mas é o seguinte: esse prédio existe em vários lugares do Brasil iguais. Então, né?
O Lisandro Oliveira mandou 5 euros. Muito obrigado. Caiado de Goiás tá namorando ser candidato em 26. Você acha que tem alguma chance?
Não.
Sou de Goiás, mas prefiro o Tarcísio entre os dois.
Acho que não.
E Octávio Rudiero, o último pimba, a galera parou. Mandou 5 e falou: a próxima vez que vocês vierem para Campinas, tem que ir na Milord Taverna. O pessoal de lá, na hora do almoço, fica assistindo a live de vocês.
Ô, louco, velho. Então vamos mesmo, hein?
Bora lá.
Milord Taverna, anota aí pra gente ir lá.
É isso.
Um abraço, vou almoçar, vamos questionar tudo. Amo vocês e tchau.
Tchau, galerinha. Falou.